certo? Glória a Jesus. Obrigado, minha esposa linda, tá? A esposa que eu amo, a esposa que Deus me deu, né? Eu louvo a Deus pela vida dessa grande, pequena mulher. Muito obrigado. Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós estamos no 9º dia. Querido, eu não estou cansado não. Você está cansado? Eu não estou cansado não. Muitos acham que, poxa, mas 12 dias na igreja, vocês são doidos. Querido, nós somos doidos por Cristo, né? Nós somos doidos porque Deus vai fazer no nosso ano, né? E eu creio que são grandes coisas. São grandes coisas, são coisas maravilhosas. Querido, se você pudesse enxergar o que tem para você, você não se afastava da comunhão de Cristo, né? Dessa comunhão dos irmãos, né? Eu não sei por que esse lado aqui está mais cheio do que esse, mas o que é importante é a comunhão, né? O que é importante é a comunhão de Cristo. E eu quero te falar para os solteiros aí. Solteiros, só tem um casal de namorado aqui na igreja. Meu pai do céu. Ô papai, será que está faltando comunhão? Hoje nós vamos falar sobre a pedra da comunhão. Então você que é solteiro, encheu aqui, né? Eu sei que Deus tem pessoas preparadas para cada um desses solteiros. Mas em nome de Jesus, querido, a comunhão, né? Dá uma paz do Senhor aí, né? Ô varô, a paz do Senhor, em nome de Jesus, né? Rapaz, dá um sorriso, escova o dente, a paz, querida. Não é isso? Passa aquele perfume, né? A paz, né? Dá aquele cumprimento ungido, né? Eu sei que Deus tem separado, né, aquela pessoa. Eu sei que Deus vai te dar aquela pessoa através da comunhão com Cristo, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a pedra da comunhão, né? Santificar o altar do Senhor através da comunhão. Glória a Deus. Amém. Queridos, Atos 2, 42, 47 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, né? O que diz primeiramente ali é algo que a gente vai estar usando muito. Atos 2, 42, tá? E perseveraram. Será que você pode falar? E perseveraram. Queridos, você está aqui. Hoje é o 9º dia, porque você está perseverando, né? E a vida do crente, a vida do cristão, a vida do servo do Senhor, querido, só vai se você perseverar. Só vai se você persistir. Então persista, né? Persevere, querido. Amém? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e as maravilhas, os sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os criam que estavam junto, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um conforme a sua necessidade. E perseveramos unânimes todos os dias no templo, e partindo pão na casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo o povo acrescentava o Senhor à igreja, e aqueles se haviam de salvar. Glória a Deus. Queridos, estamos no 9º dia, e eu creio que o Senhor acrescentou muitas coisas já nesses 9 dias que estamos aqui. Eu creio que você recebeu chaves, né? Chaves que abrem portas que de repente estavam muito tempo emperrados, cadeados que estava trancado há muito tempo, que impedia de você prosseguir, que impedia de você conquistar. cadeados, correntes que de repente te paralisaram até então. Queridos, mas em nome de Jesus, fica atentos a cada palavra que você recebeu do altar aqui, fica atentos. Deus tem palavras poderosas para você, então você está sentado aí, fica ligado no que Deus vai estar te falando. Se Ele não te falou ainda, querido, se ligue. Ligue, todos os dias o Senhor tem me falado e eu tenho saído aqui acrescido. Eu tenho saído aqui cheio. Queridos, em nome de Jesus, seja cheio daquilo que Ele tem para você. Seja cheio. Queridos, eu quero iniciar profetizando que em 2024 você receberá uma unção que você nunca recebeu até então. De repente você tinha uma unção para 2023, lá para trás, mas eu quero te falar que aquela unção não serve para você estar caminhando 2024 em diante. Então o Senhor tem uma nova unção para você. Querido, será um ano diferente, um ano que você até então não experimentou na sua história. Queridos, os seus sonhos, os seus projetos, queridos, lá atrás, de repente você teve um projeto que não se concluiu e você esqueceu. Você colocou na mão de Deus e você esqueceu. Mas eu quero te falar que nós servimos um Deus que não esquece. Mesmo que você não esqueceu, mesmo que você esqueceu, mesmo que você acha que, ah não, está para trás, não vai acontecer, mesmo que você abandonou, se for o propósito de Deus para a sua vida, no ano de 2024, esse processo, esse projeto vai ser realizado para a honra e glória do nosso Senhor. Querido, 2024 vai ser um ano de manifestação do Senhor na sua vida. Queridos, não sei se você está entendendo. Imagina você passando na rua, pessoas te parando, pessoas te procurando. Eu estou vendo algo diferente em você. Você pode orar por mim? Eu estou vendo Cristo em você. Você pode orar por mim? Quem recebe isso? Eu estou doente, eu preciso de cura. Eu estou vendo Cristo em você, o Deus que cura. Você pode estar orando por mim, por cura? Se você recebe, aplaude o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Querido, nós estamos no nono dia de consagração e chegaremos todos ao 12º dia. Amém? Queridos, não é fácil, mas eu quero copiar o nosso apóstolo assim. Fala comigo, não é fácil, fala. Mas é possível. É possível. Foi assim, apóstolo? É possível. É possível. Não é fácil, querido, há 16 anos. Eu e minha família, né? Eu e minha esposa, desde a nossa conversão, nós estamos participando desses 12 dias. 12 dias. 12 dias. Queridos, tem sido um diferencial na minha vida, ter sido um diferencial na minha história, querido, porque nós decidimos, nós perseveramos. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. Eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. No ano passado, no último dia, no dia 12, caiu um dilúvio aqui na Grande Vitória. Não sei se vocês lembram. Na Grande Vitória, né? Vila Velha, Cariacica, eu acho que é Viana também. Na Grande Vitória caiu um dilúvio. Não sei se você lembra disso. Quem estava aqui no ano passado? Quem conseguiu chegar à igreja no ano passado? Queridos, mas muitos não chegaram. Eu estava trabalhando, estava em direção à minha casa, e chegou um carro que chegou um ponto que o carro não passava, que o carro não conseguia. Eu deixei o carro no meio do caminho, eu fui andando no meio da água para casa. Cheguei em casa, estava tudo alagado. Cheguei em casa, a água estava no meu quintal, estava uma coisa de doido. Chegou, foi aproximando o culto, a água só subia, e nós começamos a orar, nós começamos a profetizar. Queridos, e naquele dia, eu creio que a igreja estava, não estava cheia, estava vazia, por tudo que aconteceu. Mas eu quero deixar uma chave para você aqui. Vou continuar esse testemunho meu. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Esses 12 dias não é por acaso. Esses dias é um propósito. E se é propósito de Deus na sua vida, esses 12 dias de primícias, circunstâncias não podem te parar. Várias coisas vão acontecer, ou várias coisas aconteceram nesses 9 dias até então. De repente você faltou um dia, você faltou outro dia. De repente apareceu uma doença, de repente apareceu, não sei, chuva, o carro quebrou, ou enfim, aconteceu circunstância para que aquilo que você prometeu ao Senhor no dia primeiro não concluísse, para que você deixasse de vir um dia ou 2 dias. Mas chegou no ano passado, no dia 12 de janeiro, mais ou menos às 18h30, né? Como falei, meu quintal estava cheio. E eu moro numa região, né, que é normal alagar um pouquinho, mas nunca vi algo daquele jeito. Eu creio que foi algo que veio para abalar minha fé, para testar a minha fé, para testar a minha palavra no propósito de Deus. E a hora foi passando, e a água foi entrando, e chegou às 7 horas da noite. Coisas que nunca havia acontecido. A água não estava só no quintal, mas a água começou a entrar na minha casa. E meus filhos, meu menor, João, começou a chorar. Ficou desesperado: pai, nós vamos perder tudo. Falei: filho, o Senhor, esse Deus que nós servimos, não vai deixar a gente perder nada. Mas eu estava vendo a água passando assim, no meio da minha sala. A água entrava pelos ralos do banheiro. Meu quarto estava inundado. E eu estava com a fé em Cristo. As madeiras, os móveis embaixo d'água. Nós não vamos perder nada. Queridos, chegou na hora de ir para o culto, 7h25. A gente naquele desespero, mas na confiança do Senhor. Eu falei: queridos, muda a roupa que nós vamos para a igreja. Minha esposa falou: mas como? Eu quero ir, estou doido para concluir. Nós precisamos concluir, mas como nós vamos sair daqui? Está tudo alagado, nossa casa está cheia de água. Muda a roupa, nós vamos para a casa do Senhor. Eles mudaram a roupa. Eu vesti um bermudão, a bermuda, e de chinelo. E saímos da porta de casa. Abri meu portão, a água na minha calçada estava por aqui, acima do joelho. Na rua deveria estar aqui. Eu pisei na calçada e falei o seguinte: queridos, vão. Coloquei o meu filho pequeno aqui nas minhas costas, atravessei ele, coloquei uma distância onde que ele não, molhasse o pé, não. Depois voltei, peguei o meu filho maior, o Arthur, coloquei nas minhas costas, atravessei na água, coloquei da mesma forma. Depois eu vim, peguei a minha esposa, coloquei nas minhas costas e atravessei. Queridos, eu não quero jogar confetes em cima de mim, não, não é isso. Mas eu quero te ensinar que circunstâncias acontecem para que seu propósito em Deus seja falido. Nós passamos, nós viemos caminhando, até alguns ligaram para a gente, vocês precisam de ajuda. Eu falei, não, a gente está indo para a igreja já. Mas como tal? Nós estamos indo para a igreja. E nós chegamos aqui. Nós cultuamos o Senhor em comunhão e nós concluímos a nossa campanha. Queridos, acabou aqui. Teve uns engraçadinhos, até tiraram foto minha de chinelo, de bermuda. Mas glória a Deus por isso. Mas fomos para casa, retornamos a pé e vimos várias pessoas perto da nossa casa já tirando os móveis, porque esses móveis estavam estragados pela água, pelo alagamento, e nós fomos caminhando. Nós chegamos na nossa casa, nós abrimos a porta da nossa casa e nós encontramos a casa, tinha muita água ainda. Tinha lama dentro da nossa casa. E naquele dia nós ficamos a madrugada toda limpando a nossa casa. Mas nós ficamos, glorificamos a Deus, porque nós entendemos quem Ele é para a nossa vida. Agora eu quero te falar o melhor, querido. Nós não perdemos nada. Mesmo embaixo d'água, nós não perdemos nada. Queridos, qual o seu propósito com Deus? Qual circunstâncias tem paralisado o seu propósito? De repente você não tem alcançado certas coisas, porque a chuva cai e você fica pelo caminho. A tempestade cai e você fica pelo caminho. Queridos, Deus tem propósito na sua vida. Mas como nós lemos lá, se você não for perseverante, se você não tiver atitude, nada vai acontecer, querido. Queridos, como eu falei no início, nós recebemos palavras poderosas, mas palavras poderosas sem atitude são apenas palavras. Palavras poderosas sem você caminhar no sentido que Deus quer para você, se você não quer caminhar, queridos, são apenas palavras. Queridos, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na pedra da santidade, da comunhão. Queridos, nós já ouvimos sobre caráter, nós já ouvimos sobre o amor, nós já ouvimos sobre a honra, sobre o evangelismo, nós já ouvimos sobre o louvor, já ouvimos sobre o serviço, nós já ouvimos sobre a família, santificar a família, e ontem nós ouvimos sobre a obediência. Né, com a pastora Simone, foi uma palavra tremenda, uma palavra abençoada. E hoje nós vamos nos aprofundar mais na pedra da santificação do altar, analisando a comunhão. Queridos, eu quero falar que a nossa comunhão, a comunhão tanto com Deus, no sentido vertical, quanto no sentido horizontal, com os irmãos, com a igreja. Queridos, isso nos aponta o quê? O quê? A cruz de Cristo. Queridos, se você não for até a cruz, não existe comunhão. Muitas coisas vêm te abalar para que a comunhão ela caia, para que a comunhão ela se acabe. Querido, Satanás, ele tem agido muito na comunhão para paralisar. Muitas coisas que nós conquistamos, queridos, é por comunhão. Queridos, eu estou aqui hoje pela comunhão. Eu estou aqui hoje porque essa igreja, Igreja Batista Filadélfia, lá atrás resolveu pagar um preço por mim, resolveu me abraçar, resolveu ter comunhão. Queridos, e uma coisa que você pode falar, nós como igreja, nós temos vários defeitos. Mas nós estamos junto com você. Se está doente, nós estamos junto. Se está passando dificuldade, nós estamos junto. Se você está com problema no casamento, nós estamos juntos. Se está com problema na família, nós estamos juntos. Queridos, em comunhão, nós oramos todos os dias, abençoando essa igreja. Isso é comunhão. Isso é comunhão, isso é pagar um preço, isso é sentir dor do irmão. Queridos, como eu te falei, isso representa a cruz. E se uma dessas vertentes tiver problema, não adianta você falar, não, eu tenho comunhão com o nosso Deus. Mas você não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com a igreja. Eu não tenho comunhão com os irmãos. Queridos, com certeza essa comunhão com Deus será afetada. Nessa vertente tem que haver um equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. E se você está infringindo esse equilíbrio, queridos, você tem que voltar atrás. Você tem que rever os seus conceitos. Queridos, se você se na comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos, se você está falhando, queridos, em nome de Jesus, procure um irmão, se acerte. Queridos, no ano passado foi um ano que eu mais pedi perdão. Parece que toda a programação ou todo domingo estava pedindo perdão a alguém aqui. Eu não sei se eu estava pecando muito, mas eu acho que eu estava, todo terminava o culto, queridos, eu preciso falar com você. Vem cá que eu preciso falar contigo. Aconteceu isso, isso e isso, e por isso eu quero te pedir perdão. Achava o outro, queridos, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Será que eu estou pecando muito ou o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que habita em mim, o mesmo que habita em você, não está querendo mais a nossa comunhão vertical, comunhão com os irmãos? Queridos, como é que está a sua comunhão com os irmãos? Será que você está mirando só em Deus? Amém. Glória a Deus. Mas a comunhão daquele que precisa de você, aquela comunhão que existe algo no irmão que você precisa dele, querido, nós não somos autossuficientes. Nós não somos. Estou vendo algumas reportagens aí, parece que tem alguém querendo morar em Marte, uma passagem só de ida. De repente é autossuficiente, mas eu não sou. Nós precisamos de cada um. Se eu estou no trabalho que eu tenho hoje, é por causa da comunhão, porque alguém me indicou. Se eu estou aqui na igreja, é por causa da comunhão, que alguém, poxa, vamos lá, lá é bom, lá é isso, lá é aquilo. Queridos, como está a sua comunhão? A palavra comunhão vem do grego koinonia. E dependendo do contexto, pode significar companheirismo, pode significar participação, comunicação e partilhar algo em comum. Querido, se você quer ter comunhão, se você não tem companheirismo, é complicado. Se você quer ter a koinonia e se você não tem participação, muitas pessoas, não, eu quero ter comunhão só para usufruir o que, que o irmão tem. Isso não é participação. Isso não é comunhão, isso não é coinonia, isso não é comunhão que Cristo prega. Queridos, comunhão é compartilhar, é partilhar aquilo que você tem com outros. Eu quero te perguntar, como está a sua coinonia? Como está a sua comunhão? Como está a sua participação junto com os irmãos na obra? Queridos, vim aqui domingo louvar a Deus, é muito bom, glória a Deus. Mas nós temos nossa participação lá no, na cidade de Deus, na ação social, é sempre os mesmos. Cadê você, querido? Cadê a comunhão? Isso é comunhão? Não é comunhão. Nós temos evangelismo, cadê você? Nós temos formaturas do casados aqui, né? O que Deus tem feito nos casais, cadê você? Cadê a igreja? Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Pode ser qualquer coisa, menos comunhão. Comunhão, queridos, é usar os seus dons para a glória de Deus. O Senhor te muniu com dons. O Senhor te muniu com habilidades. E você tem usado esses dons para a glória de Deus. Você tem partilhado aquilo que Deus te deu. Você tem usado as suas características, que são lindas, né? Muita gente bate no peito, não, eu sei fazer isso, eu sou tal, não sei o quê. Então, o que é isso que você é? Você tem usado para a glória de Deus? Ou você tem usado para proveito próprio? Aquilo que Deus te deu para compartilhar com o irmão, para ser bênção em comunhão na vida dos outros. Será que você tem usado para benefício próprio? Queridos, a igreja, o corpo de Cristo, ele funciona como um termômetro no relacionamento com Deus. Se você tem a comunhão vertical, se é uma igreja unida, se é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem relacionamento com Deus. Querido, se você não tem comunhão com os irmãos, a sua comunhão com Cristo será afetada. Então, queridos, em nome de Jesus, se você tem que pedir perdão, peça hoje. Se acerte com seu irmão. Procure a comunhão. Procure a comunhão. Queridos, a palavra comunhão é uma palavra tão simples de falar, né? Tão simples de pronunciar, tão simples não, e até bonita, muito bonita a palavra comunhão. Mas muitos não conseguem ter sucesso na comunhão. Muitos já foram machucados na comunhão e evitam a comunhão, evitam laços, colocam limites, colocam barreiras. Muitos eles entram na igreja e são indiferentes, um cumprimento, uma paz do Senhor. Muitos entram na igreja, antes da bênção aqui, nem pegam o rema da bênção. Quando vai ver, o irmão já está lá do outro lado da rua. Quantos reclamam? Poxa, mas naquela igreja, né, uma igreja grande, vai ser difícil eu ter um relacionamento, né? Vai ser difícil, pô, ninguém fala comigo. Será que você procura alguém para falar? Será que você procura alguém para se relacionar? Querido, se você tem problema de relacionamento, se você tem dificuldade, tudo começa com um cumprimento. Tudo começa você chegando até o irmão para ter esse relacionamento. Queridos, aqui na igreja, se você não sabe, nós temos vários grupos espalhados aí. Eu estou em alguns grupos desses daí, né? Grupos de comunhão, né? Lá, no, de repente, no dia que a gente não está aqui na igreja, a gente está fazendo uma outra coisa, né? A gente está em comunhão, a gente está pescando, né, Leão? De vez em quando a gente está pescando lá, tentando pegar um peixe, não conseguindo, mas a gente está tentando, né? Outro dia a gente está pedalando, né, Giovanni? A gente está pedalando. Né? Outro dia, cadê? A gente está nadando. Né? Outro dia a gente tenta marcar um futebol, né, Wallace? Mas a gente não consegue. Mas eu tenho um grupo lá também. Né? Tem um grupo do churrasco também. Ninguém gosta de carne. Hã? Ô, irmão, não fica na carne não, mas é bom. Né, Thiago? Na carne? Hã? Não, veja, olha só, não é panelinha não, tá? É aberto, tá? Depois, se você quiser, me procura aqui, que eu vou estar te caminhando para determinado departamento, tá? Departamento do churrasco, departamento do ciclismo, né? Do tacho, do peixe lá, tá? Vou te caminhar, mas querido, esteja em comunhão. Será que algumas coisas que eu te falei aqui, será que você não se identifica com nada que eu te falei? De repente com futebol, com grupo futebol, você não está aqui na igreja louvando a Deus, mas você está louvando lá, com os irmãos lá, jogando um futebol, cuidando do templo do Espírito Santo, né? Ou aliviando a sua mente. Queridos, quantos foram ministrados através desses grupos, através desse tempo de qualidade? Às vezes nós estamos pedalando lá, um está falando, pô, está acontecendo isso e isso, tá, a gente só não fecha o olho para orar, senão cai. Né, Giovanni? Mas a gente ministra, a gente troca ideia, né? A gente fala de Deus, fala o que o Senhor tem feito, queridos, e é grandes coisas o Senhor tem feito. É muita coisa. Partilha, né? Compartilhe, esteja envolvido. Eu quero te falar alguma coisa. Melhor amigo para você ter é aqui dentro, né? Às vezes você tem um amigo lá fora, tá, um amigo totalmente diferente com você, que de repente quer te levar para o mundo. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós temos amigos fiéis aqui dentro, amigos que parecem com você, amigos que falam a mesma língua, né? Então queira ter comunhão aqui dentro, querido. Querido, existe algo que tem desvirtuado a comunhão. Querido, hoje a era da tecnologia, hoje você está com a casa cheia, mas cada um em seu determinado lugar, cada um no quarto, né, separado. Queridos, às vezes eu tenho saudade de quando isso daqui só fazia ligação, que as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não sentam mais à mesa, as pessoas não têm relacionamento dentro de casa. Será que você na sua casa tem perdido esse relacionamento por essa era digital, pela tecnologia? Muitos têm amizade ou relacionamento com pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância, mas dentro de casa são frias, dentro de casa não tem laços. Queridos, eu tenho de praxe em minha casa, todos os dias, a gente sentar junto, pelo menos numa refeição, e ali desconstruir o que o mundo embute ali dia a dia. De repente meus filhos chegam da escola: "Não, meu filho, o que você fez lá na escola? Como é que foi? Tal, não sei o quê." Mas eu posso te falar, querido, está cada dia mais difícil fazer isso. Está cada dia mais difícil, porque de repente isso daqui atrai mais. Né, os joguinhos, a rede social, enfim, atrai mais. Queridos, Deus tem misericórdia de nós. Nós, como homens e mulheres do Senhor, nós temos que brigar cada dia para que nós não percamos a nossa comunhão dentro da nossa casa. A mesma pergunta: é fácil? Não é fácil. Não tem sido fácil. Tem sido uma luta todos os dias, uma luta todos os dias, mas ainda é possível, ainda é possível. Faça uma mesa todos os dias em casa, prepare uma mesa para você sentar com seus, para você ter comunhão. Glória a Deus, igreja. Amém? Queridos, infelizmente muitas igrejas são rachadas por falta de comunhão. Muitas igrejas são exterminadas por falta de comunhão. Uma igreja sem comunhão é uma igreja fraca, Muitos ministérios estão perdendo batalhas por falta de comunhão. Então, algo que nós temos que nos preocupar aqui na igreja, no seu ministério, no seu GC, no seu relacionamento, é a comunhão. Queridos, a comunhão é uma base bíblica. Comunhão é um princípio. Princípios são leis espirituais, queridos. Se você ferir o princípio, às vezes você tenta ferir o princípio, mas o princípio que te fere. Queridos, em nome de Jesus, princípio como lei do Senhor é para ser feito. A característica do cristão é a comunhão, a marca registrada do cristão é comunhão. Queridos, várias passagens bíblicas, tanto no início, no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, a base é a comunhão. Se não fosse tão importante, queridos, a Igreja Batista Filadélfia não estaria levantando essa pedra para a gente estar parando, para a gente estar falando sobre ela e para a gente estar santificando o altar do Senhor através da comunhão. Queridos, a comunhão na unidade, através da contribuição. Queridos, muitos acham que, às vezes você fala, queridos, nós temos um projeto tal, nós precisamos colocar a mão no bolso. E às vezes colocar a mão no bolso, as pessoas, ó, sai fora. E ficam sempre os mesmos. Né? Às vezes pensa, não, às vezes contribuir a mais, fazer parte de um projeto paralelo, às vezes não é só da igreja, é só dos pastores, é só dos líderes, é só do governo. Não, querido, é de todos. É de todos, todos precisam participar. Queridos, as obras missionárias, quantos missionários estão aí, às vezes perecendo, passando fome, passando necessidade. Sabe por quê? De repente, por falta da sua contribuição. Às vezes, por falta de você colocar, né, a mão no bolso e sustentar. Querido, eu achei tão bonito quando a pastora Gisele subiu aqui e falou o seguinte: poxa, às vezes eu recebo ligação. Eu não sei nem de quem é, mas fala, só me dá o seu Pix. Queridos, às vezes não é nem de alguém da igreja, é de um ímpio. E cadê a sua contribuição? Cadê a sua contribuição para a obra? Cadê a sua contribuição para as missões? Querido, o problema é que nós ficamos muito de braço cruzado, esperando os outros fazer. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Pode ser qualquer coisa, mas isso não é comunhão. Queridos, uma coisa que nós precisamos nos alegrar e celebrar quando o ímpio vem aqui e aceita Cristo. Às vezes você fica de folga até um dia porque o seu time ganhou um campeonato. Mas a palavra de Deus fala que os céus ficam em festa quando o ímpio vem aqui e entrega sua vida. Cadê a nossa festa? Cadê a nossa celebração ao Senhor por isso? Cadê a sua celebração pelos milagres que Ele tem feito na sua vida? Queridos, Deus tem feito tantas coisas. E às vezes nós achamos, nós nos portamos como é algo natural. Nós não nos reunimos para adorar o Senhor por isso, para celebrar o Senhor. Queridos, a igreja do Senhor deveria toda semana parar para a gente fazer uma festa. Parar para a gente fazer uma festa por tudo aquilo que Deus tem feito. Deveria ser assim. Querido, o Senhor, Ele curou lá em casa, tal, nós estávamos doentes, Ele curou, vamos fazer uma festa. Queridos, o ímpio aceitou Jesus, vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Queridos, em comunhão, nós precisamos celebrar o Senhor. Queridos, tem muitos que evitam o relacionamento, evitam a comunhão, fugindo de um tratamento de Deus. Quantos e quantos a gente tenta, queridos, cuidar? Quantos e quantos a gente tenta tocar na vida, né? Dar uma direção, uma pessoa sai fora. Fugir do tratamento de Deus. Assim como em casa, às vezes nós temos nosso irmão mais velho, nós temos nosso pai, aqui na igreja também você tem o seu irmão mais velho, você tem o seu pai espiritual para te direcionar. Queridos, existem ocasiões que nós precisamos ser exortados, existem ocasiões que nós precisamos ser corrigidos. Existem ocasiões que nós precisamos ser motivados. Muitas vezes carregado. Queridos, para nós crescermos, nós precisamos ter um compromisso de relacionamento com Deus. E a única forma de ter através do corpo de Cristo, através da igreja. Quem é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo? Procure relacionamento. O Senhor, Ele atua nos relacionamentos. Queridos, eu nunca vi fazer um churrasco, a gente gosta de fazer um churrasco com uma brasa só. Não vai dar certo. O que vai acontecer com uma brasa? Vai apagar. É assim um fogo de Deus que está em você. Se você ficar sozinho, com certeza você vai apagar. Queridos, é inevitável, é inútil você mandar um soldado sozinho para a guerra. Só naqueles filmes de ação que a gente assistia, né? Rambo, né? Um camarada só ia lá, resolvia tudo, tal. Mas ficção. Aqui na igreja do Senhor, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar fortes, em comunhão. Queria convidar você a ficar de pé. Essa noite nós vamos fazer um exercício. Querido, você pode colocar aquela música que eu separei lá atrás? Nós vamos fazer um exercício de comunhão. A gente vai fazer um barulho santo aí. Eu gostaria que você pudesse ir até um irmão que você nunca conversou ou nunca cumprimentou. Queridos, com certeza vai ter alguém que vai ficar parado. Vai nesse que vai ficar parado e se apresenta. Vai nesse que vai ficar parado e se apresenta. Ó, eu sou Joaci, eu sou do Ministério da Família. O que você precisar, eu estou à sua disposição.
Andamos com Jesus, expressamos o amor.
Abaixa um pouquinho a música, eu quero ouvir os irmãos conversando. Você foi em um, vai em outro. Procure aliança, querido. Sozinho você será abatido. Imagina, querido, você com a sua chama acesa, juntando com a chama de outro irmão. Imagina, querido. Imagina a unção que será aqui na igreja. Você já foi um, não pare, vai em outro. Vai em outro, converse com ele. Se apresente, coloque à disposição.
No amor do nosso Pai, somos luz. No amor de Jesus, eu sou com você. No amor do nosso Pai, somos luz. No amor de Jesus.
Querido, nós temos tempo, tá? Pode ir outro irmão, pode conversar, pode se apresentar. Se tiver alguma necessidade, peça a ele para estar te falando. Essa é a minha necessidade, eu sou do ministério tal, eu posso orar por você, eu posso caminhar com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Aleluia, Deus. Oh, Deus, abençoa essa igreja, Pai, com comunhão. Abençoa essa igreja, Pai. Que possamos, ó Deus, ser aliançados, ó Pai, Senhor, no Senhor, em nome de Jesus.
Com você, no amor do nosso Pai, somos um.
Querido, aproveita o momento. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, aproveita esse momento. Fale a situação para ele. Fale, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Né? Eu fiz isso, isso, isso. Mas nessa noite eu preciso que você me perdoe. Eu preciso que você libera perdão para minha vida. Para que possamos ser aliançados no Senhor. Para que possamos ser um no Senhor. Pode repetir a música, querido? Queridos, eu daqui, tá? Meu nome é Joaci, sou do Ministério da Família. Se você quiser me chamar na sua casa para almoçar, para jantar, eu estou disponível. Amém? Amém? Vai ser bênção.
Precioso irmão, está bem junto a ti. Juntos lado a lado, andamos com Jesus. Expressamos o amor que um dia ele nos deu. Pelo sangue no calvário, sua vida trouxe a nós. Senhor, que eu tenho com você.
Aleluia, querido crente, assim, quando começa a comunhão, né? Mas eu creio que o Senhor está agindo aí já. Vamos fazer o seguinte agora, amados. Nós vamos fechar o corredor aqui, ó. Nós vamos fechar o corredor.
Pra te aceitar.
A comunhão tá boa, louvado seja Deus por isso. Mas nós temos horário, querido. Vamos fechar o nosso corredor aí, vamos dar a mão um ao outro. Cadê minha esposa para ter comunhão comigo aqui? Cadê ela? Oh, papai do céu. Vamos fechar o corredor aqui, ó, de mão dada, vamos. Vamos fechar o corredor de mão dada em nome de Jesus. A unção de comunhão está muita nessa igreja. Glória a Jesus, hein? A unção de comunhão está sendo derramada nessa igreja. Aleluia. Vamos fechar? Vamos fechar? Você tem a letra dessa música aí? Mesa. Mesa, mesa, mesa. Mesa. Pede para focar em mim lá, mesa. Mesa está na comunhão lá, gente. Ô, papai. Você tem a letra dessa canção aí? Tem a letra? Glória a Jesus. Aleluia. Você vai cantar agora, querido. Você vai cantar agora. Você vai estar ministrando a comunhão. Coloca no início para mim.
Coloca
no início. Aleluia. Aleluia. Queridos, você pode cantar agora. Você pode ministrar a aliança. Você pode ministrar a comunhão para o seu irmão. Aleluia. Oh, Jesus.
É precioso, irmão. Está bem junto a ti.
Olha para ele, fala. Olha para ele.
Lado a lado, andamos com Jesus. expressamos um amor que um dia ele nos deu. Pelo sangue no calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Que eu tenho com você, não existem mais barreiras. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai.
Levanta a mão do seu irmão assim, ó.
No amor Jesus,
gente, merece até uma foto aí, ó.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus.
Glória a Deus. Antes de você sentar, continue segurando a mão do seu irmão. Por favor, é um exercício, querido. É um exercício espiritual isso. Amém? Nós estamos vivendo dias que o mundo enfrenta frieza. E isso que você está fazendo, toque físico, contato.